Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, bem-vindos a mais um Autores e Livros. Hoje temos História em Quadrinhos, Prêmio Revelação Literária e Poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Em 2024, a famosa escritora Carolina Maria de Jesus faria 110 anos. Para não deixar essa data em branco, a editora Ática acaba de relançar a obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, em versão inédita de História em Quadrinhos. Com roteiro de Tricila Oliveira, ilustrações de Vanessa Ferreira e artes finais de Elide Brito e Emanuele Araújo, a obra propõe um novo olhar para o clássico da literatura brasileira. A adaptação já está disponível nas livrarias e portais de livros. Alice Oliveira, da equipe da Rádio Senado, conversou com a Tricila e a Vanessa. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Tricila Oliveira e Vanessa Ferreira, muito bem-vindas à Rádio Senado.
Eu que agradeço o convite.
Bom dia, audiência da Rádio Senado. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje.
Bom, então vamos falar sobre o lançamento do quadrinho de Quarto de Despejo. Eu queria começar perguntando como é que o convite para a produção dessa versão da obra chegou para vocês.
Tricila, então, pode falar.
Sim, tudo começou comigo. Foi o primeiro contato da coordenadora do projeto, a Laura. E foi um choque para mim, porque eu já conhecia muito bem a obra e aquela realidade é muito parecida com a minha realidade. E a princípio eu fiquei assim, chocada com a responsabilidade de adaptar Quarto de Despejo para quadrinho. Então eu fiquei assim, incrédula, porque foi assim, fiquei realmente incrédula com o convite e também com a responsabilidade que eles me pediram indicação de ilustradora. E eu pensei, meu Deus, é o primeiro trabalho dessa editora e tal, então quem que eu vou chamar? Eu falei, vou chamar minha amiga, vou chamar a Vanessa. Chamei a Vanessa, chamei ela, falei, amiga, você faz quadrinho? Ela, ainda não. Eu falei, então vamos fazer.
E vocês já tinham trabalhado juntas antes?
Não, foi o nosso primeiro trabalho.
Entendi.
E aí, eles entraram em contato com ela, eu fiz a troca de contato e tal, por e-mail, entraram em contato com ela e me disseram que já tinha o nome dela no radar, né? Como não teria o nome dela no radar, né? Que é a mulher maravilhosa. O trabalho dela é sensacional.
Era isso que eu ia falar, né? Na verdade, a gente não tem muitas mulheres negras no ramo da HQ. E se a gente não tem oportunidade para executar, se a gente não é chamada para poder fazer, dificilmente a gente tem um para colocar no portfólio para dizer, a gente faz quadrinho e tudo. Então foi uma sacada muito, muito, muito rápida da Tricila, até porque a Tricila e eu, a gente já tinha conversado, a gente já vem conversando sobre executar um projeto nosso, e a gente viu aí uma oportunidade de fazer um trabalho, de ver como é que funciona, se ia dar samba, e deu, assim. Então ela bateu muito pé, lembrando que independente se Tricila e eu somos amigas, eu tive que passar também por um processo de aprovação, né? Então a gente faz, cria o layout de uma página, passa pelo processo de aprovação, cria o design de personagem. Então eu passei por esse rito clássico, como todo mundo passa quando vai pegar um projeto desse tamanho, por exemplo.
Uhum. E vocês, pessoalmente, já tinham uma ligação com a obra da Carolina Maria de Jesus?
Eu acredito que tanto eu como a Vanessa, a gente conhece essa realidade de perto. Sabe, a gente vem de uma mesma geração, a gente vem de uma mesma origem, e muitas das dificuldades e desafios que Carolina passou na favela, vivência, dos enfrentamentos com os filhos dela, a gente conhece na pele, sabe?
Uhum.
Então, assim, muitas das coisas que ela passou lá nos anos 50 com os filhos dela, eu enfrentei nos anos 90. Aqui no Rio, Vanessa também enfrentou algo parecido com a mãe dela,
uhum,
e a irmã em São Paulo. Então, para mim, pessoalmente, a parte mais dolorida da história é ver que ela ainda continua, sabe, se perpetuando na sociedade. Existem milhões de
gente
pelo Brasil inteiro. Sim. fala, amor. Não, é exatamente isso. A gente não teve esse rompimento desse ciclo de miséria. Ele só aparece em novos formatos, ele aparece em outros espaços, mas a história de Carolina não é diferente e ela continua acontecendo em vários lugares. A diferença é que Carolina escreveu a história dela foi reconhecida, mas a gente tem muitas outras Carolinas que nascem, vivem essa realidade e morrem no esquecimento.
Uhum.
Então, assim, a minha vida também não foi muito diferente da de Carolina, né? Eu sou de 86, então eu sou minha mãe, uma mulher preta, 4 filhos. A gente tinha aquele ritmo de acordar muito cedo para levar as crianças para trabalhar, então a gente enfrentava aquele ônibus lotado. Quando tinha greve, ela saía aqui da Vila Guarani, andando até ali perto do aeroporto, com as crianças pequenas, para não perder o dia de trabalho, porque ela não podia perder o desconto, né, da folha de pagamento. A gente morava no barraco aqui na Vila Guarani, que inicialmente o chão era de terra batida, aí depois foi se passando aquele vermelhão. Então, assim, quando eu fui ilustrar Carolina, que tem alguns detalhes muito peculiares de quem morou num barraco sabe como é, o cheiro, a luz invadindo, a fresta da madeira pela manhã. Então tem coisas que são muito peculiares e muito iguais e são atemporais. Então, assim, ilustrar esse processo foi também reviver, voltar naquele momento em que eu vivia na favela e falava, nossa, voltei aqui, agora estou reescrevendo mais a história de uma outra mulher. Então, assim, foi uma experiência única.
Então, para você, Vanessa, para criar uma referência visual sobre o cenário que a Carolina descreve no Quarto Despejo, teve uma inspiração, uma referência que você já tinha antes?
Sim, precisou. Uhum. Porque, primeiro, a gente não tem um registro visual do que era aquele cotidiano. A gente não tinha um registro visual como você tem hoje, né? Hoje a gente tem toda a tecnologia em todos os espaços, filmando, gravando, registrando. Naquela época, não. Então, o que a gente tem? A gente busca, assim, essas memórias, essa coisa do que a gente tinha guardado na imagem para poder reproduzir mais próximo daquilo.
Uhum. E eu queria saber também, Vanessa, o que, que você encontrou de desafio na hora de transformar essa obra numa narrativa visual, né? Principalmente uma narrativa visual em quadrinho, que tem uma sequência muito lógica. O que, que você encontrou de desafio que em outros projetos você ainda não tinha visto?
A ausência do registro visual.
Uhum.
A gente tem hoje, por exemplo, qualquer época que a gente vai pesquisar, a gente tem um mínimo de referência visual, mas a gente tem as referências visuais brancas, a gente tem as referências visuais de espaços de glamour, a gente tem referências visuais do que a época, por exemplo, estava no auge. Então, você tinha esses registros, mas registros como uma festa no meio da favela na década de 50, 60. O cotidiano do como era o fogão, como se fazia o café, detalhes assim que pra gente passa batido, mas pra quem precisa reconstruir visualmente uma trajetória, uma história, a gente precisa saber o que que era. Ah, mas as xícaras na época eram essas, tá, mas o que que ela podia ter acesso de xícara naquele momento? Roupa. Ah, ela tinha muita roupa doada, tá, então a roupa doada vinha de onde? Vinha de uma classe determinada, então o que que aquela classe usava naquela época, que o que eles consideravam roupa de doação naquela época. Então a gente não tinha tempo hábil para fazer essa execução.
Outra coisa que eu já vi vocês falando em outro lugar é que vocês tiveram um tempo muito curto, né, para fazer esse trabalho, que é um projeto que poderia ser um projeto maior, mas vocês tiveram um tempo curto. Como é que foi isso?
Sim, a execução de um projeto, mais ou menos, do tamanho desse, a gente teria que ter aí, pra mim, tipo, chegou na minha mão pra executar, mais ou menos 1 ano e meio, pra sair, assim, um trabalho sem muita correria. Pra dar tempo de fazer a pesquisa visual, montar storyboard, fazer uma aprovação com mais calma, então levaria um maior tempo. A gente tinha a janela de 1 ano pra roteiro, para arte e finalização. Então, assim, foi todo mundo trabalhando muito para a execução desse projeto, para que esse projeto pudesse sair, para poder ser fechado em 2023.
Ainda falando sobre referência visual, é muito interessante que, assim, eu entrei na pesquisa para buscar toda a referência que a Vanessa, eu estava adaptando o roteiro, também estava fazendo essa pesquisa para ajudá-la, porque é um trabalho muito grande. Eu sei como é o trabalho de buscar referência visual, eu já tenho experiência com 2 de livros em quadrinhos, e é interessante buscar, fazer essa pesquisa que você não tem registro de como era a favela, de como era uma quebrada, de como era a realidade de pessoas pobres no início do século passado, no meado do século passado. Não existe essa referência, é sempre uma referência de classe média, é luxo, é glamour, é classe média alta. A gente tem muito desse registro e é muito, muito sistemático que não haja registros da maior classe, classe de pessoas desse país, que é a classe trabalhadora, que são os pobres, são as pessoas que movem esse país. É muito interessante que no meio da pesquisa de referência visual para a Carolina, eu fui esbarrando nessas nuances, que não são nuances, da falta de referência histórica da realidade da maior parte da população brasileira. Então, é mais uma camada que a gente descascou enquanto a gente estava produzindo Carolina, sabe? Essa adaptação para a HQ. Porque a gente, nos últimos anos, a gente tem enfrentado uma onda de ultraconservadorismo e uma reforma de um ensino médio que não quer mais aplicar história, filosofia ou qualquer outra matéria que semeie pensamento crítico na população, principalmente numa população que está sendo formada nas escolas. Então é muito interessante que essa máquina que fomenta esse massacre de olhar, de consciência pela manutenção do status quo. Uhum. Então, eu fui esbarrando nisso tudo, fui pensando nisso tudo, fui projetando para o futuro a importância de ter essa obra, a importância dessa obra chegar nas escolas, a importância da gente ter esse registro e principalmente o visual, né, o trabalho da Vanessa, mostrando como era a realidade, porque Carolina é um dos únicos, se não o único registro de como era a favela do meado do século no Brasil. E infelizmente a gente não caminhou tão distante dessa realidade ainda hoje. Então, eu fui pensando tudo isso, fui esbarrando em todas essas camadas da sociedade, todas essas engrenagens que mantêm as coisas exatamente do jeito que elas estão. Assim, mas para mim a importância de ter essa obra em HQ e ela chegar nas escolas, que é a intenção da editora, é justamente a gente mostrar que existiu, sabe, existia pobre, sempre existiu gente pobre, não era só classe média, não era só classe média alta. A maior parte da população brasileira ainda é pobre e negra, e a gente precisa mostrar que, apesar de toda a brutalidade, desafio, dificuldade, existe vida, existe amor, existe alegria, existe viver para além da sobrevivência nas favelas, nas quebradas do Brasil. Existe história, né?
Com
existe
certeza.
História.
E pensando nisso, teve algum aspecto da história, Priscila, que você sentiu necessidade de, não necessariamente modificar, mas de expandir na adaptação para o quadrinho, talvez para ser mais fidedigno ao cenário? Teve alguma adaptação de roteiro que você sentiu necessidade de fazer?
Exatamente esse ponto. Tiveram algumas questões assim, que é um diário, né? O Quarto de Despejo é um diário, que ela registrava ali a vida dela, cotidiana, maçante, bruta, mas existiam momentos, assim, únicos de alegria, de riso. Então, todos esses momentos ali, durante aqueles anos de registro ali, eu tentei colocar. Carolina deu uma gargalhada. Então, Carolina tá dando uma gargalhada. Ela tá lavando roupa, tá preocupada com vender, catar papel, com os filhos, mas ela deu uma gargalhada. Carolina teve um sonho. Era esse sonho ali no livro.
Nossa, isso foi incrível, do sonho.
Sim, exatamente. Então, assim, sabe, existia esses momentos de respiro, de ar fresco, de esperança para ela continuar, porque se fosse só dor e brutalidade, ela não teria continuado. Todos nós temos esses momentos na nossa vida para a gente continuar, porque se a gente não tivesse, a gente não estava em pé todo dia. Então ela tinha esses momentos e eu fiz questão de deixar esses momentos, de colocar aqueles momentos ali numa página inteira. na adaptação.
Bom, eu queria perguntar para a Vanessa se você, como é que vocês esperam que essa adaptação ela contribua para que a obra chegue nos leitores mais jovens. Se a intenção é essa, de fato, né? Porque é uma obra lida ali pelo público no ensino médio, mais ou menos, né? Então, queria saber qual é a expectativa de vocês para atingir um público mais novo com isso.
Olha, a gente está falando sobre HQ e consumo de HQ no Brasil. A gente está também falando sobre literatura, consumo e leitura no Brasil. Qual é a minha expectativa? Todas possíveis. A gente tem um mercado muito nichado para consumo de HQ. E o fato deles fazerem essa história em HQ, ela amplia a possibilidade de leitura. Se qualquer pessoa que lê HQ vai falar, nossa, saiu uma HQ de tal. Mas e quem não consome? Como é que a gente pode reverter esse quadro? Então, assim, a gente abre muitas discussões, a gente traz isso pro lado da questão da rede social, que ela consegue impulsionar muito mais. A gente fala, a gente discute, eu e as meninas produziram junto com a gente, a Hayley e a Emanuele. Eu tô com projetos pra gente poder fazer live, pra gente trazer e abrir essa possibilidade, porque a gente tem um espaço do... A gente tem muita defasagem por conta da pandemia, a gente tem baixa leitura e a possibilidade de trazer, por exemplo, o leitor, ou através da estética, né, do visual, do poxa, foi uma mulher preta que ilustrou. Então a gente vai apelar para a história que a gente tem, a gente vai apelar para a ilustração, para trazer as pessoas que não têm costume de ler HQ e nem ler clássicos para conhecer essa obra. Vamos fazer nosso trabalho, né? Mas a gente também não pode simplesmente pegar assim e obrigar a pessoa. Mas eu digo para vocês que o projeto está incrível. Ele não traz só a vivência de Carolina, mas traz a somatória de várias mulheres negras envolvidas no projeto. Ele é histórico, ele marca um momento da nossa sociedade que a gente precisa trazer e reconhecer essa história. Ela está permitindo, através de um outro formato, que a gente não deixe a história de Carolinas morrer. Porque a história não carrega só a história da Carolina, mas ela carrega a trajetória também de todas as outras Carolinas que vivem na gente, que viveram as mesmas experiências ou que passaram pelas mesmas coisas. Então a gente vai usar todos os formatos de judicial, seja a gente sentando aqui para conversar com vocês, seja na troca, vocês viram... seja a gente indo nas escolas e conversando, mas a gente vai trazer esse formato e vai mostrar a HQ também como possibilidade de leitura. Eu me alfabetizei através de histórias em quadrinhos. E a gente está perdendo muito isso. É um nicho maravilhoso que não está sendo aproveitado.
Meninas, eu queria agradecer muito a entrevista de vocês hoje aqui para a Rádio Senado. Muito obrigada.
Obrigada, eu que agradeço, viu?
Essa então foi a entrevista com Tricila Oliveira e Vanessa Ferreira sobre a adaptação em quadrinhos Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. E fala agora de novos talentos literários. O romance Cantagalo, escrito pela mineira Fernanda Teixeira Ribeiro, foi a obra vencedora do 9º Prêmio Revelação Literária UCCLA-CM Lisboa. Novos talentos, novas obras em língua portuguesa. Como prêmio, a brasileira terá sua obra publicada em Portugal pela editora Guerra e Paz e participará como convidada do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa em Cabo Verde. Fernanda Ribeiro fala um pouco desse prêmio e do romance Cantagalo pra gente.
Olá, Anderson. Olá, toda a equipe do Autores e Livros. Eu sou a Fernanda Teixeira Ribeiro, vencedora da edição de 2024 do Prêmio UCLA de Revelação Literária em Portugal com o meu romance Cantagalo. Obrigada por esse espaço e eu vou falar um pouquinho sobre a premiação, sobre o romance e sobre o lançamento que vai ser agora em junho na Feira do Livro de Lisboa. O Prêmio UCLA, a sigla UCLA, quer dizer União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. Ele é um prêmio anual que ele tem o objetivo de distinguir uma obra de autor inédito, que nunca foi publicado, com essa intenção de revelar os novos autores que estão produzindo livros em português. Então, ele é um prêmio que o júri é um júri muito eclético, eu achei isso bem bacana. É um júri com homens e mulheres de cada país que tem o português como idioma oficial, incluindo Macau, cidade de Macau. E é escolhida uma obra entre todos os participantes, que podem ser qualquer pessoa que escreva no idioma em português. E esse ano eu fiquei especialmente feliz porque eu fui a primeira mulher a receber essa premiação em mais de 10 anos de prêmio. Não só eu, como a instituição também, né, revelou que ficaram felizes com isso. A escolha de quem recebe o prêmio, ela é feita de forma cega. Os jurados não têm acesso a quem é o autor, nenhuma informação sobre o autor, somente ao final, depois que a obra é eleita. Então, isso me foi comunicado esse ano e foi algo que me deixou especialmente feliz, né? De poder representar essa presença das mulheres na literatura de língua portuguesa. Falando agora sobre o romance, o Cantagalo é uma obra ambientada no final do século XIX, no começo do século XX, e ela trata de um casamento arranjado em comum para o período, que é da herdeira de uma fazenda de café, uma moça branca, com um rapaz que é filho de uma ex-escravizada. Ele busca ali o privilégio de uma família tradicional casando com ela, e a família dela busca se livrar da falência através desse casamento. E a obra se desenrola a partir das gerações que essa família vai gerando, das descendentes, das filhas, e se aprofunda no que é o desdobramento psíquico e social dessa família que tem essa formação interracial num Brasil que vivia, na época, inclusive, políticas de Estado eugenistas. A obra vai ser lançada agora em junho, na Feira do Livro de Lisboa, pela editora Guerra e Paz, em Portugal. Aliás, faz parte da premiação, uma pequena premiação em dinheiro, no valor de 3 mil euros. A publicação da obra por uma editora portuguesa, a ampla distribuição em Portugal também, a obra vai entrar nas livrarias lá e vai ter esse circuito de divulgação em Portugal, do qual eu vou participar agora em junho, eu vou estar presente em Lisboa, e em setembro eu vou no Encontro dos Escritores de Língua Portuguesa, que esse ano vai ser em Cabo Verde. Então, eu estou bastante feliz com essa repercussão da obra, essa repercussão do prêmio, né? Com a oportunidade de poder entrar nesse mercado de língua portuguesa. E espero aí realmente que o Cantagalo possa, que seja a porta de entrada, né, do Cantagalo para o mundo. Que é uma obra que, além da dedicação, eu desenvolvi um grande afeto por ela. Se me permitirem, eu vou ler um trechinho da obra que foi destacado pelo júri na ocasião da premiação. A mulher desejar se casar é como um tropeiro querer que seus burros despenquem um a um no barranco, batendo palmas enquanto tudo que tem de valor desaparece no escuro sem fundo. Minha casa é escura. Meu pensamento, minhas horas se acabam no trabalho de uma casa para dois. Trabalho que não acaba nunca. Se tiro pó hoje, amanhã preciso tirar outra vez. A comida se come, as panelas ficam vazias, o excelente marido não gosta de feijão requentado. De roupa suja também não, ele troca de roupa duas vezes por dia, insinua que eu não esfreguei a gola nem debaixo do braço, que apenas deixei de molho e isso é desleixo. Minhas manhãs se vão no preparo do almoço e na limpeza dos penicos. Meu marido, se não o acompanho na cesta, me pune com cara feia, acha defeitos no jantar. A tal da janta, nela emprego quase toda a tarde, gasto cabeça para variar nos preparos. As minhas leituras se acumulam no armário livreiro, deixei há muito de escondê-las, porque o excelente não abre aquelas portas, hoje ele me premiou com esta. Os livros não fazem sentido porque há os jornais, não vou me entreter com histórias velhas quando posso saber de agora. Ele se acha espirituosíssimo. Fiquei mais infeliz ao ouvir isso do que depois de me deitar com ele.
Cantagalo, de Fernando Teixeira Ribeiro, em breve vai estar disponível nas livrarias e portais da internet. Se você quiser saber mais sobre esse livro, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. E agora, vamos com a poesia do Encantos Diversos.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas da mineira Ana Cruz. Natural de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, onde nasceu em 1968, Ana Cruz estreou na poesia em 1997 com o lançamento do livro E Feito de Luz. Em 1999, publicou Com o Perdão da Palavra. Em 2001, veio a lume Mulheres que Rezam. Em 2008, foi a vez de Guardados da Memória. E em 2016, Eu Não Quero Flores de Plástico. Ana Cruz é representante da vertente mais contemporânea da literatura afro-brasileira e seus escritos expõem memórias, exalta empoderamento feminino negro e expressa o amor pela cultura e costumes africanos. É o que você confere nos versos de Retinta. Mãe preta, bonita, sorriso longo, completo, nem parece que passou por tantas. Deu um duro danado entre a roça e os bordados, virou ao avesso para não desbotar. Dizia não com soberba, não esfrega o chão dessas senhoras, essa gente coloniza. Se a pessoa não tiver orgulho de ser assim, Zulu, fica domesticada, sem opinião, se autodeprecia, adoece. A poética de Ana Cruz é marcada pela afirmação da identidade e pela cultura ancestral. Segundo a autora, a literatura é uma ferramenta importante para o resgate da identidade nacional do negro. Prova disso encontramos em Linguaruda. Eu sou uma preta, muito negra, brilhante e cintilante. Faço verso com requinte para o deleite das pessoas que amam a vida e fazem das tripas coração para prosseguir ampliando a estética do mundo, que sabe Deus ou Olorum, pela perfeição de sua criação. Sou preta, muito negra, faço verso muito prosa. Por sermos assim retintos, somos tratados a ferro e fogo. Subvertemos a ordem social que vigora silenciosamente, onde os pretos, quando chamados, é somente para concordar. O trabalho de Ana Cruz é pesquisado por diferentes pensadores e faz parte da obra Literatura e Afrodescendência no Brasil, Antologia Crítica. Publicada em 4 volumes em 2011, a coletânea resgata as produções literárias negras afrodescendentes desde o período colonial. Para encerrar nossa homenagem, ouça agora Salve Benguelas. Mãe disse: se a tristeza estiver inscrita entre as novas alegrias, a receba com toda devoção. Sofra, mas sem render-se ao sofrimento. A força do meu canto mora dentro de mim. É maculelê, maracatu, jongo, capoeira e caxambu, tambores de Minas, lamento do blues, improviso do jazz, ventos e coriscos de Ançã. Feito reza, o meu canto é herança de mulheres destemidas, benguelas. Com a memória e a força da cultura teceram os instrumentos da liberdade. Meu canto carrega as maravilhas do milagre do amor. Ana Cruz afirmou ainda que é também através da literatura que a identidade de uma nação se constrói e se ressignifica. Cabe à literatura trazer à tona as diferentes vozes e pensamentos que estruturam esta nação. Agora deixo você na companhia de Jussara Gaspar, interpretando canção dela, Deus é uma Mulher Preta.
Deus é uma mulher preta e por natureza sei que vou sobreviver. Deus é uma mulher preta, bença minha mãe para lutar e genocida reservou pra mim. Porém, minha alma não é uma semente daqui. É semente da mentira.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, dedicado à poetisa mineira Ana Cruz. E assim a gente encerra o Autores e Livros de hoje. Sou Anderson Mendanha e o programa teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Obrigado pela companhia, voltamos semana que vem. Até lá, boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.